São 8 horas 27 minutos desta manhã de terça-feira, terça-feira de tempo nublado em Caxias do Sul, 18 graus é a temperatura. Vamos com o nosso bate-papo dessa terça-feira, nosso segmento de entrevista. Hoje, com muita honra, a gente recebe aqui no nosso estúdio, quem está nos acompanhando em vídeo já percebeu a presença da Grace de Moliner Tedesco. Eu vou te apresentar, Grace, de acordo com a tua bio do Instagram, pode ser? Ó, Theta Healer, é assim que se fala, né?
É Theta Healer.
Theta Healer, perdão, Theta Healer, terapeuta quântica, um ser em aperfeiçoamento para se tornar um pontinho de luz e amor neste lindo planeta. Obrigado pela presença aqui na São Francisco, Grace. Bom dia.
Bom dia. Nossa, a honra é toda minha, Daniel. Muito obrigada pelo convite.
Seja bem-vinda,
ai,
Grace.
Sempre um privilégio estar na tua
Nossa,
companhia.
Também. Honrada. Muito, muito feliz. Teu filho tá bem?
Tá ótimo. Cada dia melhor.
Lindíssimo.
Lindo demais.
Pequeno Martim, né?
Exatamente.
Tá com
Martim.
Quantos anos?
Tá com 7, recém fez.
Nossa senhora, 7 já.
7 anos, que beleza.
O tempo passa quando a gente olha pra eles, né?
Sim. Verdade.
Pois é.
E quando a gente olha para quem a gente já batizou, que batizou, né? Daí vê eles crescendo, a gente se dá por conta.
Sim.
Foi o que batizei e também. Não, esses, não faz muito tempo que eu realizei casamento de quem eu batizei. Nossa,
uau.
Naquele dia eu disse, bom, meus cabelos brancos.
Você fez o meu casamento e a primeira comunhão eu tomei com você.
Olha aí.
Né?
Então
os anos vão passando para todos, Frei.
Vamos parando por aí. Tá?
Mas o tempo está te fazendo muito bem, Frei, gente. Né?
Não,
tá bem.
Eu sabia que tu vinha, eu tomei banho.
Muito obrigada.
A gente fez questão de convidar a Grace hoje porque muita gente conhece a Grace pelo seu envolvimento, claro, com a Festa da Uva, foi princesa da edição
2004.
A Grace foi princesa da Festa da Uva, tem todo um trabalho também desenvolvido na comunicação de Caxias do
jornalista.
Sul, trabalhando, ela é jornalista formada, muitos anos de SIC,
assessoria,
trabalhou recentemente também com a vereadora Paula Iores, né, Grace? E quem acompanha a Grace no Instagram percebeu que ela mudou. E jogou tudo pro alto e é uma nova vida, Grace. Conta pra gente como é que foi essa mudança.
A Grace deve fazer parte, ela deve fazer parte das pesquisas e ela ajuda a aumentar os índices de quem está dando uma reviravolta profissional.
É verdade.
Conta pra nós, então, um pouquinho.
Então, é muita coragem, né? As pessoas me dizem, nossa, como tu é corajosa. Mas eu acredito que... Como que a gente vai viver nesse mundo se a gente não ouvir o nosso coração? Eu acredito que o nosso coração é o nosso fio de ligação com a nossa alma e com Deus. Então, quando a gente ouve o nosso coração, a gente prospera, a gente é feliz. E a gente tá para ser feliz nesse mundo.
É a única razão de estar aqui.
Exatamente. E eu ouvi o meu coração. Meu coração, ele sempre quis servir. Eu sinto, assim, que... O servir, assim, o ajudar as pessoas é algo que faz a minha alma feliz. Uhum. Então, sempre
Bacana
na
isso,
minha
hein?
Vida, eu tive várias oportunidades de servir. Tive a oportunidade de servir a comunidade, a Festa da Uva, no período que eu fui princesa, enfim. E no meu trabalho, sempre me coloquei como uma servidora. Eu sempre olhei o que as pessoas precisavam e... Das coisas mínimas, às vezes eu só oferecia um sorriso, às vezes eu só oferecia uma palavra, mas sempre servindo de alguma forma. E eu me dei conta que eu queria fazer mais pelas pessoas, que eu achei que o jornalismo, ele estava me frustrando, assim. Eu queria poder ter a capacidade de transformar a vida de uma pessoa, mas diretamente, porque no jornalismo a gente transforma indiretamente. Uhum. A gente não sabe, a gente está aqui, mas a gente não está vendo que tem alguém no carro que vai ouvir essa mensagem, que vai parar, vai pensar, e que talvez isso vai mudar toda a vida dessa pessoa. Então, tu não tem, às vezes, esse feedback, esse retorno. E eu queria algo concreto que eu pudesse, assim... transformar. E eu percebi que meu coração estava insatisfeito e comecei a buscar nessa caminhada de autoconhecimento, busquei através da psicologia, fui me descobrindo o que, que eu queria, o que, que eu gostava, o que, que era importante para mim. E eu lembro que eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal ano passado e no curso ele falava muito da importância da gente ressignificar o nosso passado, as nossas memórias, os nossos traumas, as nossas dores. Que todos esses ressentimentos, essas dores, esses aprendizados que a gente teve na infância, ou mesmo na adolescência, estavam refletindo no nosso aqui e agora. E bloqueando o nosso sucesso, a nossa prosperidade, a nossa vida. E eu pensei, eu quero isso. Eu quero ajudar as pessoas a fazer. Eu primeiro quero fazer para mim. Eu quero descobrir como eu vou fazer. Como eu vou lá numa memória e transformo essa memória a ponto de desbloquear a minha vida. E quero ensinar as pessoas. Eu quero trabalhar fazendo isso. Porque eu entendi a importância disso. E na psicoterapia eu não conseguia. Eu estava lá na sessão, eu entendia que eu precisava ter amor próprio, precisava ter autoestima, que eu precisava aprender a perdoar, mas eu não sabia como fazer. E aí eu co-criei, eu digo que eu co-criei, eu pedi para Deus, assim, eu disse, Deus, eu quero isso. Onde é que está isso? Eu quero fazer isso. Como eu aprendo isso? E aí, meses depois, através da minha prima, me chegou, e eu insatisfeita com o trabalho, insatisfeita com onde eu estava, mas não sabia para onde ir. Minha prima me disse, minha prima de Salvador, me disse assim...
Que eu conheço.
Que é a Gisele.
É a Gisele.
Ela me disse assim, eu fiz um curso que se chama Theta Healing, e eu tô precisando de cobaias. E eu quero saber se tu topa. Eu disse, meu Deus, eu topo muito, porque eu tô nesse momento que eu preciso de ajuda, eu preciso... encontrar uma luz no fim do túnel para mim, profissionalmente. E ela fez uma sessão comigo online, porque dá para fazer, né, à distância. E eu não entendi muito bem o que era aquilo, mas eu achei incrível. E aquilo me deu uma energia no meu dia, me deu uma felicidade, me fez muito bem. E eu disse, ah, que bacana isso aí, tá? E continuei fazendo algumas sessões e tal. E aí, nesse meio tempo, eu sempre acreditei, assim, que, às vezes, a gente tem que colocar o pé para Deus colocar o chão. Muitas vezes, as pessoas estão caminhando e elas querem o chão para caminhar.
É. Uhum.
Mas a fé é tu colocar o pé
e acreditar
que existe um chão. Que existe uma força maior que nos guia.
Eu faço isso todos os dias, principalmente nos projetos sociais.
Entrego, confio, aceito e agradeço. Entregar, né? Então eu entrego, eu confio que tem um ser que me guia, que me conduz, que tá provendo tudo que eu preciso, que vai, sabe, de uma maneira muito amorosa me conduzir, mesmo às vezes em meio a algum sofrimento, algum trabalho, vai dar certo. Que no final vai dar certo. E o que que eu fiz? Eu pedi demissão sem ter absolutamente nada. Eu não sabia pra onde eu
peito
ia.
Peito na raça.
Eu não... Olha, eu tinha um dinheiro guardado e eu pensei assim... Vai dar tudo certo. Eu vou botar o pé e Deus vai me mostrar o chão. Porque eu ouvi meu coração. Uhum. E eu sentia intuitivamente que aonde eu tava... Eu não podia ter um plano B. Eu não podia estar fazendo outras coisas. Que muitas vezes, ter um plano B é excelente. A pessoa trabalha num lugar e ela vai desenvolvendo um plano B. E daqui a pouco, aquele plano B é o plano A. Que é o plano do coração, que tu vai indo e as coisas vão acontecendo. No lugar onde eu estava, trabalhando com política, a gente é muito visado. Então, se eu tivesse um trabalho paralelo...
E até porque a dedicação é 24
exatamente,
horas.
Exatamente. Né? Tu não tinha espaço para fazer esse plano B. E aí eu disse, estou pedindo demissão, com o coração partido, porque eu amo
pedir
minha
demissão
vereadora.
Do plano A sem ter o plano B.
E aí a minha vereadora ficou triste, porque, né, a gente era uma super equipe e tal. Eu disse, não, mas vai dar certo, eu confio. E uma semana antes de terminar o meu um mês, né, meu último mês, eu disse, bom, agora eu tenho que andar, tenho que fazer um curso, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu disse assim, Criador... Deus, Jesus, como você quiser chamar, me mostra me dá um sinal, me manda um sinal, o que que eu faço, para onde é que eu vou. E eu fui pro Facebook, eu procurei em eventos, eu disse, eu preciso fazer um curso para eu ter alguma coisa para eu começar, para oferecer para as pessoas, para eu ter uma renda, né? Porque eu sabia que eu não queria mais trabalhar como jornalista. E aí apareceu lá, curso de Theta Healing, que é o que a minha prima tinha feito comigo, né? Só que eu não entendia muito bem o que que era. Eu disse, bom, aí o que que aconteceu? Era um final de semana que eu tava sem meu filho, que eu tenho guarda compartilhada, que eu tô com ele um final de semana sim ou não, já achei um sinal. Era do lado da minha casa, eu podia ir a pé, já sei, achei outro sinal. Eu olhei pra foto da instrutora, já amei ela só pela foto, assim, senti uma confiança, assim. Já amei também. Tava dentro do meu orçamento, se pronto, não tem mais nenhuma dúvida, esse é o sinal que eu pedi.
É aí o start.
É o meu start. Quando eu cheguei no curso, que eu comecei a ouvir tudo que ela dizia, eu disse assim, Criador, muito obrigado, tu me trouxe aqui, esse é o meu lugar. Porque tudo aquilo que eu sonhava...
Coincidia.
Era tudo aquilo que eu queria, que eu tinha manifestado, que eu tinha cocriado um ano antes. Tudo aquilo que eu desejava entregar para as pessoas, transformar na minha vida, eu encontrei no Theta Healing.
Uhum.
Então, assim, é uma jornada muito, muito intensa. Então, eu fiz o curso em maio, e no finalzinho de maio. E desde maio, eu me dedico ao Theta Healing. E é, assim...
É uma terapia.
É uma terapia.
Isso, até para quem não conhece
e ela terapia. O que ela é?
É uma terapia
oriental,
alternativa.
Com origem...
Na verdade, foi quem canalizou essa técnica foi a Vaiana Stibel, que é uma americana, norte-americana, que ela sempre foi muito sensitiva. Então, ela tem uma conexão bem profunda com Deus. E ela perguntava coisas para ele, assim, ela conversava com ele, como a gente está conversando aqui. Ela tinha essa capacidade de ter essa conexão, assim, que todos nós podemos desenvolver. Então, não é porque ela é um ser especial e tal. É porque ela tem algumas... Ela se livrou já de algumas crenças limitantes. E aí, ela consegue ter esse canal, assim, mais direto, assim. E ela teve um câncer. Ela descobriu um tumor na perna direita, um câncer nos ossos. E ela teria que amputar a perna, era muito grave. E ela não se... Ela era mãe solteira, enfim. Não se conformou com essa situação. E ela pediu para Deus o que ela poderia fazer. E Deus disse, você pode se curar. E ele ensinou a ela como se curar. E ela, através da energia do Criador, que é Deus que curou ela, né? Não foi ela que se curou. Ela entrou em conexão com Deus, que é uma energia... E a perna dela foi curada.
Uhum.
E depois ela passou por uma outra doença que também está curada. E assim ela tem vários testemunhos e situações que ela curou fisicamente, assim, muitas pessoas. Mas a cura física nem é a coisa que eu mais acho extraordinária no Theta Healing. É mais a cura de alma mesmo. É da gente poder remover padrões mentais, programações que a gente tem instaladas... muito negativas e que mudam toda a nossa maneira como enxergar a nós mesmos e a vida. Então, o Theta Healing é uma técnica de cura energética, que é a física quântica em ação completamente, assim. É tudo através de energia. Então, a gente faz uma meditação guiada, a gente se conecta e é como uma oração. A gente faz uma oração e vai fazendo comandos e vai pedindo a Deus. E Deus, essa fonte criadora de tudo que é, vai fazendo todo o trabalho. Vai limpando as pessoas, vai transformando, vai tirando os traumas, os bloqueios, instalando sentimentos nas pessoas,
uhum,
que depois viram... As pessoas acabam tendo receptores para sentimentos que elas nunca tiveram, como amor incondicional, por exemplo.
Sim. E vejam que na medida que a pessoa também permite,
uhum,
a ação divina, as transformações,
sim,
acontecem. No fim de semana eu acabei escrevendo sobre se a nossa oração é gratidão ou é uma lista semelhante a uma lista de compras.
Uhum.
Porque muitas vezes a gente impõe. Impõe o que precisa, mas nós, em relação a nós mesmos, o nosso conhecimento é muito limitado. Mas alguém maior do que nós nos conhece.
Uhum.
Então, por isso que quando a gente abre o campo,
uhum,
isto é, mesma coisa, vamos abrir a janela, a ventilação vai acontecer. Quando tu abre teu coração,
uhum,
naturalmente tu tá dando permissão.
Sim.
O humano permitindo que o divino transforme.
Uhum.
Porque mas que bacana isso, hein?
Isso é lindo, Frei, porque assim, ó...
Quem está só nos ouvindo não está vendo a empolgação isso. da Grace. Quem está no, não, quem está no Face está... Muito bem, muito bem. Porque alguém que encontrou.
Sim, às vezes...
Assim como a tua prima também encontrou. E o trabalho que ela faz junto com a agricultura, agricultura familiar, orgânica. Uhum. E ela esteve, a Gisele Palavra, filha do Gelson.
Lá de Salvador?
Gisele, filha do Gelson e da Gladys Palavra. Uh-huh, uh-huh. Ela esteve em Caxias não faz muito tempo e eu juntei as pontas que ela estivesse falando com os alunos da Escola Agrícola da Terceira Légua. Eles estiveram, ela esteve lá e fizeram trocas lindíssimas, sim. porque lá estão alunos que são filhos de agricultores e que decidiram estar na agricultura, então eles ficam uma semana na escola e outra semana em casa.
Praticando, inclusive, o que aprende. Isso
aí. E aí, quando eu conheci um pouco mais do trabalho da Gisele, eu disse, bah, mas ela teria que passar isso uhum. para os futuros, para um outro tipo de agricultura.
Sim.
E aí foi via sindicato, Escola Terceira Légua, e eu não consegui ir no dia, mas fiquei feliz por ter juntado as pontas e a disponibilidade dela.
Sim.
E também o desejo que o pessoal tinha que ela fosse falar um pouco dessa questão orgânica a partir da ótica também de um outro estado nosso, que uhum. Que é a Bahia, né?
Sim.
Então ela faz coisas. Eu vejo ela no meio dos humildes agricultores.
Sim, é
eu acho
lindo.
Isso muito bonito.
CSA
muito bonito.
É uma iniciativa linda que é como uma ONG, né?
Sim.
E
sim.
sem fins lucrativos. As pessoas compram cotas, pagam um valor X para os agricultores que estão, né, na zona rural. Uhum. E eles produzem alimentos orgânicos, né, livre de agrotóxicos, com todo amor, com todo carinho. E aí, então, as pessoas financiam essa produção, ajudam que eles se mantenham lá nesse trabalho, enfim. E aí, toda semana, as pessoas retiram produtos que são cultivados na época,
claro,
assim.
Claro.
Então, legumes, verduras, frutas, é muito lindo. É uma maneira de aproximar o produtor, né? Aquele que está lá plantando o alimento, uhum. do consumidor final. Então, é belíssimo.
É algo revolucionário,
exato.
Dá para dizer, porque nós estamos invertendo, né, a lógica.
Isso.
Nós estamos a partir do respeito à natureza,
isso.
nós estamos chegando à alimentação saudável,
exatamente.
Que vai implicar numa saúde.
Exatamente.
Frei, Grace, eu tenho que fazer um intervalo.
Claro.
A Grace vai ficar com a gente mais uns minutinhos aqui. O pessoal pode mandar pergunta, pode fazer comentário no nosso WhatsApp 99530616, telefone 3220-9400. Diga,
até
Frei.
Porque o pessoal vai querer saber onde que está a Grace.
A gente vai passar a arroba dela no Instagram ali pro pessoal começar a seguir tudo. Bem legal. Já voltamos.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
De volta, conectando Esperança aqui na tua Rádio São Francisco. Transmissão em vídeo no Facebook da tua Rádio São Francisco e também do Frei Jaime Bettega. Centro Ótico, Maturidade Max, Eiffel Citroën, Espaço Nobre e Clínica Cavion, os nossos parceiros diários aqui do Conectando Esperança. Esses dias o Face me lembrou, todo dia o Face dá aquelas lembranças, né, pro pessoal recordar aí de momentos da vida. Faz uns 5, 6 anos a gente fez uma reunião, um Fregeme aqui na rádio, pré-festa da uva, uma reunião com toda a equipe, né, e daí depois da reunião a gente tirou uma foto com toda a equipe e postou lá, a tua Rádio São Francisco está mobilizada já para trazer todas as informações da festa da uva e tal, tal, tal. Eis que tinha um comentário da Grace nessa foto, dizendo que nós, como um veículo que tem essa missão dos Freis Capuchinhos, deveríamos dar um espaço na nossa programação de pautas positivas. E daí que eu disse, olha só, tá aí o Conectando Esperança, que surgiu em agosto.
Dia 19 de agosto nós começamos.
E é um programa diário que faz só coisas boas para o bem da sociedade.
Meu Deus.
Viu só um comentário teu, sei lá, faz uns 5, 6 anos, depois eu procuro aqui. Mas tu tinha me cobrado aquela vez lá e ia estar aqui, ó. Tu tá hoje nesse programa.
Nossa, tô assim, emocionada, porque...
Olha só, ó, tem o Amaury tá escutando e disse, ó, escutar o coração, plano B, coisa boa.
Verdade, tem muita gente aqui dizendo que tá muito boa, tá gostando da entrevista, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui o recado na... é que são tantos recados entrando que a barrinha da rolagem vai lá pra baixo, mas aqui, ó. Elza Maura Marcolim, bom dia Frei Jaime, Daniel, bom dia pra toda a equipe, uma feliz terça-feira. Obrigada por esse programa maravilhoso. Recado da Elza, viu? Tem muita gente gostando aqui desse nosso bate-papo com a Grace. Até quem quiser te acompanhar aí nas redes sociais, Grace, tu posta fotos, posta vídeos, sim, né? Desse teu novo engajamento aí. Uhum. Como é que o pessoal te acha nas redes sociais?
Então, eu tenho um canal muito tímido ainda, né? No YouTube. Então, quem quiser me encontrar lá, acho que é Grace da Moliner Tedesco, é meu nome mesmo. E também tenho usado bastante o Instagram,
uhum.
Inclusive meu Instagram é aberto para que todas as pessoas possam conhecer um pouquinho, né, da mensagem que eu levo. E minha intenção é inspirar mesmo, né, servir de exemplo, porque eu tô nessa caminhada, é uma jornada pessoal, mas acredito que cada um na sua jornada pessoal impacta o outro, né?
Isso.
Nós somos um só, então quando eu tô bem... eu acabo te deixando bem, quando você encontra o seu lugar no mundo, me faz bem, então a gente tá numa grande teia, então o meu é @GraceTedesco no Instagram, quem quiser me seguir lá.
Vai lá na lupinha, lá na busca, no procurar e coloca lá, Grace Tedesco, já vai encontrar o perfil da Grace aqui, pode seguir à vontade, né?
Com certeza, será uma honra.
Então tá. Frei Jaime, mais algum questionamento? A gente ainda tem mais 5 minutinhos
de entrevista. Eu iria perguntar assim, Grace, das pessoas que têm te procurado, uhum. não discriminando faixa etária, uhum. Quem mais está ressignificando, está buscando? Em que faixa etária estão as pessoas que num determinado momento estão pensando, ó, o plano B é importante para a minha vida?
Então, esse movimento de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de transformação pessoal, ele é muito buscado por mulheres.
Mulheres.
As mulheres estão mais despertas, elas estão mais... Elas já entenderam que esse
até
processo...
Até pela sensibilidade.
Exato. Então, elas estão participando muito ativamente nesse processo de transformação do planeta. Eu acho que vai passar muito por esse feminino, esse resgate do feminino, da importância da mulher. A gente está ainda num período, a humanidade atravessa, enfim, um período onde a masculinidade, o masculino, ele ainda é muito forte. Só que a gente está vendo um masculino em desequilíbrio. Né? Essa força de dominação, de conquista, de poder.
E até esse de agressividade, de violência.
De violência. Esse é um masculino em desequilíbrio. E a gente precisa elevar esse feminino. E isso não é feminismo aqui, né? Não é um discurso feminista de que as mulheres são mais importantes que os homens, porque não são. Nós precisamos do equilíbrio, do feminino e do masculino.
É uma questão de planificação, planificar, né? O que cada um é.
E aí a gente precisa trazer de volta essa energia da sensibilidade, do intuitivo, da amorosidade, do coletivo, do servir, que é muito do feminino, né? De doação, né? De nutrição, de... então, as mulheres, sim, são as que mais buscam. E acima de 30, geralmente, são pessoas que estão se dando conta de que talvez estejam no lugar errado ou que sintam no seu coração que tem bloqueios. Muitas, eu sinto, assim, muitas mulheres com questões de autoestima, de dificuldade de amor próprio... de se olhar, assim, de um lugar mais generoso, com mais compaixão. Então, até por isso, porque esse masculino tá muito em desequilíbrio e acaba, às vezes, impactando muito nas relações, né? Uhum. E aí, existem muitos traumas, né? Das pessoas que tiveram relacionamentos, muitas vezes, abusivos e situações em que o homem acabou...
sufocando.
Exatamente. Ferindo esse feminino, né?
Agora, é um exercício de profunda humildade também. Tu resgatar aquilo que é um pouco dolorido e que a gente... Não, muitas pessoas dizem...
Vai,
eu queria esquecer isso.
Sim.
Não, vamos primeiro tratar, fazer o curativo e depois deixa lá quietinho, né?
É que as pessoas têm muito medo de enfrentar, porque é doloroso, né? Poxa, eu vou falar da minha mãe, vou falar do meu pai, vou olhar assim para a coisa mais triste que me aconteceu no passado. Eu não quero, né?
E até...
Só que é uma ferida que sangra, isso, dia e noite.
Mas aí que vai a maturidade em não achar culpados, aceitar que aconteceu e ver que tratamento ser dado.
Exatamente. Então a gente acaba mergulhando lá naquela história, né? E entendendo que ninguém teve culpa.
Numa
que cada
coisa...
um fez o seu melhor, o melhor
coisa,
que pôde.
Uma coisa que até o tempo foi mudando, mas que hoje está voltando, que não é mais a confissão em si, mas uma orientação. Muitas pessoas não sentem que Deus perdoa porque elas não estão se perdoando.
Sim.
Então vejam como tem tudo a ver, né? Da pessoa se aceitar na humildade, tratar essa ferida, né? E ir adiante.
Deixa eu terminar com dois recadinhos aqui de ouvintes. A Diana Siqueira, bom dia, beijos, querida. Ela tá te chamando de querida. Que luz divina, dar o melhor às pessoas. Beijos e gratidão, recado da Diana. Tinha uma outra que é da Xará da minha filha, que é Helena da Alegrave. Bom dia, Grace, Frei Jaime, Daniel. Que alegria, esse programa hoje tá demais. Adoro muito, paz e bem para todos.
Paz
recado
bem.
Da
que
Helena. E como eu sou o piloto aqui do nosso vídeo, eu posso dizer que foi um dos programas que teve recorde de participação. Então,
olha aí.
Vamos.
Eu acho que a Grace
vamos te convidar
poderia,
mais
a Grace,
vezes.
A Grace poderia repetir os contatos, né?
Isso aí, porque muita gente se interessou, Grace.
Tá, então eu quero mandar um super beijo pra Diana e pra Helena. E então vou deixar, então, quem quiser entrar em contato comigo, pode me acessar pelo Instagram, @gracetedesco. Ou também pelo YouTube, enfim, se quiser mandar um recadinho aqui para a rádio, eles passam meu telefone celular, enfim. Quem quiser saber mais sobre o Theta Healing, sobre esse trabalho que eu estou envolvida, eu estou à disposição.
E obrigada mais uma vez por vir.
Muito obrigado,
nossa,
Feliz Natal.
Muito obrigada, eu estou aqui muito feliz e sempre que vocês quiserem estarei aqui de novo.
Vamos começar novamente.
Obrigado, muito obrigado.
E nós ficamos por aqui, Frei Jaime, voltamos amanhã.
Amanhã a gente volta, amanhã nós voltamos. Um abraço a todos, bom dia.